à nossa terceira e última ronda. Eu gostava de alertar os senhores deputados para a lista que eu preparei. Na primeira parte da terceira ronda tenho inscritos Margarida Mano, Álvaro Batista, Susana Amador, Pedro Alves, Luís Monteiro, Manuela Tender e Ana Mesquita. São sete, portanto dá à volta 2 minutos cada um. E depois na segunda ronda temos Aberta Cabral, Liliana Silva, Duarte Marques, Odete João, António Ventura e Nilza de Sena. Vamos então dar início. A primeira intervenção é da senhora deputada Margarida Mano, tem 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu peço desculpa que depois terei que sair e não ouvirei a resposta pessoalmente. Sr. Ministro, gostávamos de lhe colocar uma questão relativamente aos estudantes do Programa Doutoral em Sistemas de Transportes do MIT. Recebemos um e-mail da parte destes estudantes que, depois de vários contactos com a FCT sem respostas, continuarão ainda confrontados com a situação de estar a trabalhar para a FCT em exclusividade e full-time, sem financiamento que lhes permita providenciar o seu sustento e pagar as propinas e, portanto, tendo que endividar-se para poder sobreviver, relativamente a um processo onde, no fundo, estarão à espera de um atraso que começará desde 14 de fevereiro de 2018, no que toca à listagem dos selecionados, 15 de março de 2018, na data acordada para início de bolsa, e 21 de maio de 2018, em relação a pedidos de dados de contratação. Isto é, no fundo, há um atraso de um ano, nunca justificado, e que os leva a não estar a receber qualquer valor que lhes é devido em termos de contratos. E aqui, Sr. Ministro, é a diferença, vamos a factos, é a diferença entre as dotações orçamentais da FCT e a execução orçamental da FCT. Era isso que eu lhe estava a falar há bocadinho, porque naturalmente que estes contratos estarão orçamentados, estará na dotação da FCT os valores, mas esta reclamação perturba-nos muito e, portanto, gostaríamos de ouvir o Sr. Ministro sobre esta situação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Batista para a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado e os Srs. Deputados presentes. Sr. Ministro, eu queria lhe falar de precariedade. Este Governo, como Vossa Excelência bem sabe, elegeu o combate à precariedade como uma das suas grandes bandeiras. O problema é que nós olhamos para a prática e encontramos precisamente o contrário. Saiu há dias a última síntese estatística do emprego público, que nos veio dizer que, neste momento, temos mais de 70 mil contratados a termo no Estado, isto em dezembro de 2018, há um mês e meio. Olhamos depois para o setor privado e vemos os jornais a anunciar que, na mesma altura, portanto há um mês e meio, no final do ano passado, tínhamos mais 900 mil trabalhadores precários do que existiam no tempo da Troika. Isto para lhe falar concretamente no Programa Especial de Regularização dos Vínculos Precários no seu Ministério. Isto porque, Sr. Ministro, porque ele não está atrasado, está super atrasado. O Governo começou por anunciar que o programa era para estar concluído em finais de 2018, Sr. Ministro, não está. Depois era para estar concluído até fevereiro deste ano. Sr. Ministro, estamos no dia 27 de fevereiro, o programa não está terminado nem perto disso. No seu Ministério está anunciado existirem 5.866 requerimentos, dizem os dados que há neste momento há 4 contratos assinados, e a questão que compete aqui fazer é esta, Sr. Ministro. Isto é incapacidade do seu Ministério em gerir este processo, ou isto é propositado por falta de dinheiro? Isto porque, Sr. Ministro, porque nós lemos os jornais e podemos verificar notícias como universidades recusam entregar precários por falta de verbas no Orçamento de Estado. E, portanto, Sr. Ministro, a questão é esta. Com tantos atrasos, é difícil acreditar que seja só incapacidade de Vossa Excelência e da sua equipa governativa. E a questão que pessoas querem ver respondida, Sr. Presidente, termino já, é esta. Quando é que este processo vai estar terminado no Ministério da Ciência e do Ensino Superior?
Muito obrigado. Sr. Ministro,
termino já, Sr. Presidente. As pessoas desesperam e não vão perdoar ao Governo se não virem o processo rapidamente resolvido. E a pergunta que o Sr. Ministro tem de responder é qual é, neste momento, a data que o Governo prevê para concluir o processo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Suana Amador, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudação ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado e a todos os colegas. Eu queria, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar, saudar o Governo e o Sr. Ministro pelos dados importantes que temos em relação ao desenvolvimento científico e tecnológico, que nos mostram, de facto, que a despesa em I&D, pública e privada, cresceu 114 milhões de euros em 2016 e 175 milhões de euros em 2017. Ou seja, em dois anos, um crescimento de 289 milhões de euros, que nos permitiram atingir 1,33% do PIB em 2017, devendo caminhar em 2019 para 1,7% do PIB. Ou seja, são dados que traduzem um dos nossos grandes desígnios e deste Governo, ou seja, uma convergência efetiva para a Europa do conhecimento, e nós sabemos o quanto o conhecimento é um bem público fundamental para termos mais e melhor emprego, e por isso estes são dados que nos animam, são dados efetivos e que representam aquilo que é o investimento feito neste setor, que é um setor do futuro. Sabemos igualmente que a próxima década, dos próximos 10 anos, é uma década que se vai jogar neste quadro temporal de convergência com a Europa, de um ponto de vista do conhecimento e também num quadro de transformação digital que já aqui falou. Daí a importância da reunião com a OCDE no dia 25 de fevereiro, no Porto, uma reunião onde as questões do digital e da inovação ao serviço do conhecimento foram, de facto, também sublinhadas e onde há um conjunto de dimensões que temos vindo a cobrir e bem, e permita que lhe fale de uma em particular, que tem a ver com a progressiva modernização do sistema de educação e com a questão das TIC, ou seja, a expansão das áreas TIC para os 5 anos do ensino básico, do 5º ao 9º ano, e a promoção do pensamento computacional desde os primeiros anos da escola, porque é aqui, nesta geração, que tudo se vai jogar para que a próxima década seja, de facto, uma década onde os mais jovens possam, no fundo, suprir o nosso déficit de qualificações digitais e preparar-nos para os desafios do futuro que se inscrevem profundamente no presente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e todos os colegas e colegas deputados relativamente ao Sr. Ministro. Eu vou-lhe trazer uma questão muito específica da minha região, relativamente ao Instituto Politécnico de Viseu. O Instituto Politécnico de Viseu há cerca de 30 anos, que tem tido um papel relevante em termos estratégicos para o território. Tem tido a capacidade de crescer, tem tido a capacidade de atrair bons quadros, tem tido a capacidade de criar novos cursos e, com isto, crescer também como instituição. No entanto, as opções do Governo durante este último ano foram opções que se pautaram por uma suborçamentação clara e também com o incumprimento do acordo de legislatura. Este é o maior problema que a instituição encontra para resolver ou para poder também alcançar os objetivos que pretende. A verdade é que se durante este tempo deste Governo a instituição não teve capacidade de corresponder às expectativas da região, a região tem crescido, nomeadamente com a capacidade que tem tido de atrair e de fixar novas empresas e no Conselho de Viseu em particular com a criação de uma espécie de um cluster tecnológico. Nos próximos dois anos serão precisos mais de 300 licenciados na área das novas tecnologias e informática. O Instituto Politécnico de Viseu não tem a capacidade para responder a estas necessidades de mão de obra, seja para estas empresas específicas da área da informática e novas tecnologias, seja para outras empresas que se têm instalado na região com grande diferenciação tecnológica. E eu pergunto, Sr. Ministro, que estratégia tem o Governo para permitir a que o Instituto Politécnico de Viseu possa crescer, ou seja, que investimento vai ser feito ao nível de infraestruturas, ao nível da modernização de equipamentos, de laboratórios, porque, na verdade, esta incapacidade que tem para investir não tem correspondido às necessidades que o território tem. E, por isso, nesse sentido, era fundamental que se apostasse também em centros de investigação financiados pelo FCT nestas regiões. O que é que o Governo dá a estas instituições para que possam atrair e fixar esses centros de investigação? Por isso, ficávamos só por aqui, Sr. Presidente, e agradecia que o Sr. Ministro respondesse a estas questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Ontem mesmo o Bloco de Esquerda reuniu com um grupo alargado de investigadores da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que na verdade têm tido um processo um tanto ou quanto complicado no que toca à sua estabilização do seu vínculo. A esmagadora maioria deles já são investigadores séniores e, portanto, teoricamente ao abrigo do concurso ou do emprego, do estímulo ao emprego científico. Alguns deles são grupo líderes, vieram já de contratos de ciência, passaram para investigador FCT, candidataram-se ao PrevPAP. De todos, apenas um teve parecer positivo e ainda assim, como não existe ata, não pode sequer saber a data em que pode eventualmente assinar o seu contrato ao abrigo do programa do PrevPAP. E, portanto, a situação é calamitosa. Diz a direção da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa que a FCT, ao longo destes anos, está a dever cerca de 1,5 milhão de euros e, portanto, a primeira pergunta é justamente essa. Deve ou não a FCT 1,5 milhão de euros à Faculdade de Ciências? Mas a outra situação é ainda mais perniciosa. Não é exemplo único no país, conhecemos vários, mas a Faculdade de Ciências criou uma associação privada sem fins lucrativos chamada Eficiências ID. Na verdade, está a convidar estes investigadores com 15 e 20 anos de casa, grupo líderes, que trabalharam toda a sua carreira diretamente com a Faculdade de Ciências e nos seus laboratórios, a assinar agora e a obrigá-los a candidatarem-se ao concurso de estímulo ao emprego científico, não através da Faculdade de Ciências, mas através do Ciências ID. E, portanto, qualquer assinatura de contrato terá de ser feita obrigatoriamente através de uma associação privada sem fins lucrativos, com a qual estes investigadores nunca tiveram nenhum tipo de ligação. Este não é caso único, já tivemos aqui há cerca de 15 dias o Sr. Reitor da Universidade do Porto que conseguiu fazer a quadratura do círculo. Os laboratórios nada têm a ver com a Universidade para efeitos de PrevPAP, mas assinam como Universidade do Porto, paga-lhes as contas da água e da luz, mas para efeitos de carreira nada têm a ver com isso. Espero que não estejamos exatamente na mesma quadratura do círculo no que toca ao Eficiências ID. Estes investigadores merecem um contrato de trabalho, estabilização na carreira e ela tem de ser feita ao abrigo da Lei de Trabalho em Funções Públicas.
Muito obrigado. Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Manuela Tender. Tem 2 minutos para a sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúde o Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. A questão que eu pretendo colocar tem a ver com alojamento de estudantes no ensino superior, estudantes que estão deslocados. Nós temos uma média nacional de cobertura de alojamento social de cerca de 13%, uma média que é efetivamente muito baixa e que tem implicações sociais e económicas no agregado familiar, no orçamento familiar, nas condições de vida dos estudantes, na qualidade de vida e condições adequadas de estudo e certamente também no abandono. Sabemos que cerca de 40% dos estudantes que abandonam alegam que o fizeram por dificuldades financeiras. Além disso, um estudo sobre as condições de vida dos estudantes do ensino superior em Portugal diz-nos que os nossos alunos são os que mais dependem das famílias dentro dos países da União Europeia e que há uma desigualdade acentuada nas condições de vida dos estudantes do ensino superior em Portugal, ficando muito dependentes dos contextos sociais e económicos de origem, por falta de apoios do Estado que lhes permitam superar esses constrangimentos e corrigir as desigualdades sociais e económicas. O alojamento, a falta de alojamento social, deixa-os já à mercê da especulação imobiliária, em Lisboa, é verdade, mas também no Porto, em Aveiro, em Coimbra, em Trás-os-Montes, em muitos outros sítios onde, efetivamente, há falta de residências. As residências constituem um importante apoio público para os estudantes e para as suas famílias e, portanto, o Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior apresentado pelo Governo é bem-vindo. Mas é bem-vindo, Sr. Ministro, mas dizemos, primeiro surge tardiamente, muito tardiamente. Depois, efetivamente, acontece como noutras áreas da governação. O investimento anunciado é essencialmente para Lisboa. 60% das camas que são aqui anunciadas no plano são para Lisboa. E, portanto, Sr. Ministro, é este protesto que eu quero deixar. Não podemos continuar a apostar num modelo de governação em que se aposta única e exclusivamente na capital do país. Há muitas universidades pelo país fora. Há falta de respostas de residências universitárias em Trás-os-Montes, no Porto, na Beira Interior, em muitas outras cidades. E, portanto, Sr. Ministro, é este protesto e é esta capacidade que lhe peço de olhar para o país como um todo, de promover mais a coesão, porque a proteção do interior e o respeito pelo interior não se faz só nos discursos, faz-se também nas opções e nas medidas concretas.
Obrigado,
muito obrigada.
Senhora Deputada. Tem agora a palavra a Senhora Deputada Ana Mesquita, do BCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Uma pergunta muito direta que tem a ver com os bolseiros de fundos públicos que são abrangidos pela norma transitória e que ainda não viram a sua situação regularizada por via do Decreto-Lei 57. Nós queríamos saber exatamente como é que vai ser resolvida esta situação e quando. Depois, Sr. Ministro, aquilo que aconteceu aqui hoje com as declarações do Sr. Ministro em relação quer ao PREVPAP, quer às bolsas de pós-doc, faz-nos lembrar uma rábula do gato fedorento. E se calhar podíamos aqui imaginar agora um diálogo semelhante a essa rábula. Então, eu podia perguntar, Sr. Ministro, a precariedade é uma coisa horrível, não é? E o Sr. Ministro diria, é, portanto, deveria ser erradicada. Exato, mas o Governo podia fazê-lo, podia. Mas se eu fosse uma instituição e recorresse a uma falsa bolsa, como as de pós-doc, que muitas vezes são assim feitas, ou se não regularizasse os vínculos precários no PREVPAP, o que é que me acontecia? Nada. Mas estava a ir contra a lei? Estava. E como é que a lei me punia? De maneira nenhuma. Mas isso não é um bocadinho incoerente? Psst. A precariedade deve ser combatida, mas pode continuar a existir. Só que devia acabar, mas pode existir. Só que devia terminar, mas o que é que acontece a quem prolonga a precariedade mantendo bolsas de pós-doc ou não regularizando os vínculos? Nada. Não é suposto existirem falsas bolsas, mas vão existir. A FCT não as vai financiar, mas pode-se fazer. Só que não deviam existir. Quer dizer, então podem ou não podem existir bolsas de pós-doc? Podem, só que não deviam existir. Pois é. E o que é que acontece a quem abrir bolsas de pós-doc e falsas bolsas em geral? Nada. É isto que nós estamos a fazer aqui hoje. E ao Sr. Ministro, o combate à precariedade não pode ser um sketch humorístico por parte do Governo. E a situação que aqui está colocada é de tal gravidade que nós não podemos dizer uma coisa e o seu contrário num dia e noutro dia. E, portanto, se o combate contra a precariedade é sério, as bolsas de pós-doc têm de acabar e têm de ser substituídas por contratos de trabalho, porque, evidentemente, a partir do momento em que o Sr. Ministro diz isto, a primeira bolsa de pós-doc que abrir, que consistir numa falsa bolsa, ficará imputada à responsabilidade do Governo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Chegamos ao fim desta primeira ronda de perguntas. Eu passo agora a palavra ao Sr. Ministro. Tem 15 minutos, que poderá distribuir como entende com o Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu vou tentar ser tão telegráfico, mas quando possível, mas respondendo a todas as perguntas. Naturalmente, à pergunta da deputada Marida Mano, não conheço os detalhes, já perguntei à Fundação para a Ciência e a Tecnologia. O que eu neste momento sei é que, de facto, há uma execução neste momento, como nunca tinha havido, da própria Fundação, mas neste caso específico vou tentar saber. Em todo o caso, que fique totalmente claro, porque houve uma referência, não há, nem nunca houve, programas de doutoramento do MIT. Os programas de doutoramento são das universidades portuguesas, como sempre foi e sempre será. Há programas financiados no âmbito de alguns programas, parcerias internacionais e outros, mas eu já pedi e certamente responderemos por escrito a esta intervenção. O deputado Álvaro Batista refere a questão do PREVPAP e eu gostaria de dizer, não há atrasos no PREVPAP, o processo é complexo. O processo é complexo e, obviamente, como temos seguido naturalmente com as instituições e com as frentes sindicais, há reuniões complexas e o processo é naturalmente demorado. E por isso é que está a ser. Não há instituições no meu ministério ou no ministério daquele ou do outro. Isto são instituições que têm autonomia, que têm que ser respeitadas nesse quadro e por isso é que duplicamos toda a equipa do meu gabinete para se fixar e, de uma forma excepcional, temos duas comissões mistas a funcionar e eu, mais uma vez, reconheço aqui o trabalho que é feito ao nível das equipas mistas, quer pelos sindicatos, quer pelas as várias áreas governativas, quer naturalmente pelas instituições, face à complexidade que tem sido a análise, sobretudo das carreiras gerais. Os números são conhecidos, o sucesso da implementação do PREVPAP é claro, o número de processos regularizados, quer ao nível das carreiras gerais, quer ao nível dos docentes que estavam em cumprimento do estudo de carreira docente, quer ao nível dos investigadores, é claro, o processo não está completo. Claro que não está e, por isso, estamos a acelerar esse processo para ficar completo. Neste momento, tenho informação, à data de ontem, que faltam 12% dos processos ser analisados e estamos a tentar, ainda me reuni com uma das frentes sindicais na semana passada, para garantir o aceleramento das reuniões de conclusão. A deputada Susana Amador muito bem falou efetivamente nos factos sobre o aumento da despesa pública e privada. Eu acrescentaria que, de facto, um aspecto crítico quando refere a questão das competências digitais na escola, o que foi possível fazer ao abrigo da reprogramação de fundos comunitários aprovado em dezembro passado e assinado com a Comissão Europeia. Porque, ao contrário do contrato inicial de 2014, conseguimos agora, nesta reprogramação, alocar verbas de fundos comunitários, nomeadamente, posiblemente, competências de digitais, e por isso mesmo demos a prioridade absoluta, quer aos processos de inclusão de digital, nomeadamente no estímulo àquilo que temos vindo a fazer de reforço das chamadas comunidades criativas, quer, efetivamente, às competências digitais no ensino básico e, para isso, usando, desde já, a rede de clubes de Ciência Viva, hoje, em mais de 240 escolas por todo o país. E, portanto, efetivamente, a reprogramação foi também usada para, finalmente, termos um programa de financiamento nas competências digitais, no qual demos prioridade, efetivamente, à educação básica nas escolas. Agradeço ao deputado Pedro Alves de ter referido Viseu. De facto, essa zona, entre muitas outras, tem sido também um dos nossos alvos de atenção. Ainda há cerca de duas semanas estive na Câmara Municipal de Mangualde com o Presidente do Politécnico de Viseu, com empresários locais, juntamente com representantes de outros politécnicos, e o Secretário de Estado, João Sobrinho Teixeira, tem-se reunido com vários politécnicos, nomeadamente da Zona Centro, para partilhar recursos humanos, recursos materiais e, sobretudo, serão ou estão em curso já o desenho de novas formações curtas no Politécnico de Viseu. Mas o mais importante foi, de facto, e como muito bem refere, a prioridade que demos à diversificação das nossas instituições de ensino superior e à sua proximidade com o território. Por isso é que desenvolvemos o programa de modernização e valorização dos Politécnicos e por isso é que pela primeira vez, no atual exercício em curso de avaliação das unidades de investigação, aparecem 40 unidades ou 42 unidades de investigação no centro dos Politécnicos. No Politécnico de Viseu, em particular, há duas unidades, uma em conteúdos digitais, outra em educação e inovação, e para isso foi particularmente crítico a estratégia e a política científica que foi seguida e a orientação que demos à FCT para alargar o âmbito do tipo de painéis, enquanto nas avaliações iniciais de 96 ou de 99 ou até 2007 haveriam, sobretudo, cerca de 25 a 26 painéis, como sabemos naquela avaliação que todos queremos esquecer de 2013. Foi concentrada 7 painéis, sobretudo para dificultar a penetração no território, e hoje abrimos um processo de avaliação com 42 painéis, efetivamente, para diversificar o leque de instituições. E por isso o Politécnico de Viseu está certamente no âmbito deste processo, quer ao nível das formações curtas, quer ao nível que estamos a fazer na Zona Centro, garantindo a partilha de recursos, quer no contacto constante e contínuo que temos tido com o próprio Presidente do Politécnico. O deputado Luís Monteiro traz para este debate a questão específica da Faculdade de Ciências. Eu recebi, penso que muitos deputados também receberam, um ofício do presidente dessa escola, que me levou naturalmente a interrogar a FCT, e posso aqui dizer a informação que obtive ainda ao dia de ontem. Por um lado, não houve qualquer atraso no pagamento da execução de 2018 e só estão em falta 300 mil euros face a 11,4 milhões financiados à Faculdade de Ciências durante o ano 2018. Portanto, menos de que 3%, porque é a despesa que está a ser ainda avaliada em termos da elegibilidade dos custos. Portanto, repito, não houve qualquer tipo de atraso e não se percebe a intervenção do próprio Presidente da Faculdade de Ciências, a qual já pedi à FCT para chamar e para responder. Não houve também qualquer dívidas de pagamento de salários de investigadores chamados investigadores IF, tanto todos os contratos a ser financiados como sempre foram. Referiu uma situação particularmente importante e por isso é que na proposta aprovada do regime jurídico das instituições de ensino superior, na chamada Lei da Ciência, exigimos pela primeira vez que as instituições de acolhimento das unidades de investigação têm que ter condições para a efetiva contratação sem termo dos investigadores. E por isso não devemos ter instituições de acolhimento que não garantam a contratação de investigadores, e espero que este regime legal facilite efetivamente, mais uma vez, o combate diversificado e contínuo que temos feito e faremos até ao final da legislatura à questão da falta de precariedade. Em relação à deputada Ana Mesquita, claro que aquilo que temos feito, é claro, é contra a precariedade e, ao contrário do que diz, não só fazemos, como temos dados que mostram o que está feito. Em termos das oportunidades que foram abertas e do leque de diferentes instrumentos, incluindo certamente o PREFPAP, mas valorizando sobretudo aquilo que é as melhores práticas internacionais para a contratação de investigadores com doutoramento, tendo nós introduzido em Portugal mecanismos de apoio individual, institucional, ao nível das equipas de projeto e das unidades de investigação, para além da reforma do regime de graus e diplomas para, efetivamente, introduzir no processo de avaliação e acreditação a estruturação dos corpos docentes. Mas eu pediria, para terminar esta intervenção ao Sr. Presidente, passar a palavra, os últimos 5 minutos, ao Secretário de Estado, para responder sobretudo sobre a questão do alojamento e do interior.
Muito obrigado. Passa a palavra
ao Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Bom, falando para a senhora deputada Manuela Penda, digamos, eu acho que este programa de alojamento é um programa de uma robustez e de um número de camas envolvido para os próximos anos que penso que tem que ser, de facto, admirado pela capacidade que houve de conseguir, por tantos agentes, conseguir movimentar tantos fundos para, de facto, dar uma resposta que, como eu tive a ocasião, penso que a senhora deputada não estava aqui, ainda por cima uma resposta que não prevê uma construção monolítica de residências afastadas dos grandes centros, mas que, ao mesmo tempo, vai dar uma resposta à recuperação de muito daquilo que é o património de português, que, porventura, estava menos aproveitado e abandonado, e que vai agora ter aqui uma oportunidade para ser recuperado, contribuindo, e eu acho que isto é importante, para a humanização das cidades e do centro das cidades. E conhecendo e sendo também um homem do interior, sabemos o quanto isso é importante. O plano em si, ele abrange 42 concelhos. Portanto, ou seja, praticamente abrange todos os concelhos onde é que há ou sedes de instituições ou escolas desconcentradas de instituições. E nesse aspecto parece-me um plano equilibrado, sobre o qual houve uma especial atenção de atender, de facto, a todas estas situações, para dar uma resposta concertada no país. Relativamente à questão do interior, digamos, esse é um aspecto, porventura, a minha vida foi dedicada ao interior e, portanto, o interior nunca poderia ficar aqui menos valorizado ou esquecido. E aí parece-me, de facto, que esta resposta também é uma resposta com muita robustez e que vai permitir não só dar resposta àquilo que são atuais necessidades, mas, sobretudo, ao crescimento que nós desejamos que possa haver nessas instituições. Só para referir, digamos, olhando para o distrito que representa, vão ser recuperados 7 imóveis com mais de 320 camas, quase que duplica a oferta atual. Se olhamos para o distrito de Bragança, vão ser recuperados 15 imóveis com mais de 200 camas, são mais de 60% do que é atualmente. E, portanto, penso que há aqui uma resposta, que é uma resposta que é global ao país e que é equilibrada relativamente ao país e, portanto, poderíamos mencionar outras situações. Referiu-se aqui a questão de Lisboa e eu gostava também de repor aqui alguma realidade naquilo que aconteceu. Em primeiro lugar, as percentagens que estão a ser faladas são percentagens que se baseiam apenas em camas novas. O plano prevê a recuperação de 3 mil camas que vão ser disponibilizadas, que estão já existentes, algumas não estão a ser utilizadas e que vão ser recuperadas para poderem ser disponibilizadas em boas condições para os estudantes. Dessas 3 mil camas, apenas 200 são para Lisboa. Quase 1000 são para o Porto. E o resto, as 1800, estão distribuídas pelo país. E, portanto, é a soma desta situação que tem que ser olhada e não apenas fazermos uma abordagem parcial relativamente a essa situação. Depois, até como homem do interior, deixe-me que se faça justiça. A cidade de Lisboa é onde é que existe sistema universitário a que tem a menor percentagem de resposta pública. E onde é que, ao mesmo tempo, há um maior número de estudantes sem resposta pública. Portanto, nesse aspecto, parece-me que é toda a justiça que o nosso esforço esteja concentrado, de facto, numa situação onde é que é uma situação mais carente e onde é que o sistema especulativo de preços, porventura, mais se torna evidente, enfim, pela atratividade que Lisboa tem, nomeadamente em outras áreas da economia, como seja o turismo. E, portanto, também teve que ser olhado para esta atenção e um homem do interior tem também que olhar para esta própria atenção para ver aqui uma resposta, de facto, à medida do que são as necessidades. Eu há bocado não respondi à senhora por falta de tempo, à senhora deputada, mas gostava de referir aqui uma ou duas coisas, que é, quando refere no artigo 5, à linha C, que a utilização de disponibilidades de alojamento de outras entidades, se vir o próprio decreto-lei, ele refere uma intervenção, que é uma intervenção através do Fundo Nacional de Reabilitação Urbana, para muitos dos imóveis que o Governo vai disponibilizar para esse efeito. Há bastantes imóveis também das instituições de ensino superior e há uma série de imóveis que as autarquias também disponibilizaram e, portanto, digamos, inclui aqui todo esse esforço também que as diversas autarquias, muitas delas também aqui da zona da Grande Lisboa, por sintetizar exatamente esse problema, disponibilizaram esses imóveis para que isso possa, de facto, acontecer. Depois, nós temos aqui um problema que é um problema transitório. Enquanto nós praticamente vamos duplicar a oferta daquilo que é a oferta pública de camas, o certo é que nós temos estudantes que vão ter problemas, e estão a ter problemas agora, e estão a ter problemas no próximo ano letivo. Eu há bocado tive a ocasião de referir a nossa preocupação em ter aqui uma monitorização técnica para, de facto, fazer com que não haja derrapagem dos prazos. E o objetivo, além também daquilo que eu falei na recuperação, de termos mais rapidamente respostas e, portanto, de facto, fazer com que o mundo possa acontecer, há aqui uma perspectiva que é podemos minorar o problema enquanto não se duplica praticamente esta oferta através de um sistema em que as instituições de ensino superior vão poder contratualizar, nomeadamente com o terceiro setor, mas, por exemplo, com a Mobi Jovem, sobre a qual nós tivemos em contacto, facilitamos o contacto e, digamos, servimos de mediadores com a própria Mobi Jovem para disponibilização das residências, das pousadas de juventude durante os meses que têm menos utilização, que é exatamente os meses de verão e que são aqueles em que os estudantes precisam para poderem disponibilizar esta oferta. E, portanto, há aqui também esta perspectiva desta resposta. Eu já percebi que já não tenho tempo. Pode, eu só queria dar, se me permite, então peço desculpa. Eu vou voltar a perguntar sobre isso depois de ter
tempo. A seguir. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Eu passava agora à segunda parte desta terceira ronda e tem a palavra a Sra. Deputada Berta Cabral para os seus primeiros 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Queria colocar 2 questões relacionadas com a Universidade dos Açores. Sr. Ministro, são 2 questões muito concretas para as quais eu peço também 2 respostas muito concretas e muito incisivas. E a primeira tem a ver com o facto de o Governo estar a dever à Universidade dos Açores algumas verbas e eu gostaria de saber exatamente quando é que o Governo, através do seu Ministério, vai transferir para a Universidade dos Açores uma verba de 300 mil euros que deve do último empréstimo contraído pela Universidade dos Açores em 2012. Isso já se arrasta há algum tempo, eu sei que o Sr. Ministro conhece bem o dossiê, eu não tenho tempo para estar a dar detalhes, mas se precisar, tenho todo o gosto em dar-lhes os detalhes. Em relação a 2019, também o orçamento da Universidade dos Açores tem um déficit neste momento e precisa de um reforço de cerca de 1 milhão e 50 mil euros, que tem a ver com as revalorizações das carreiras, com as alterações legislativas, o subsídio de insularidade, a aplicação do PREVPAP, as valorizações remuneratórias, o aumento do ordenado mínimo, a consolidação de carreiras, a redução de propinas e a despesa transferida de 2018 para 2019. Tudo isso exige um reforço de 1 milhão e 50 mil euros, que eu lhe peço que nos diga exatamente quando é que irá fazer esse reforço para a Universidade dos Açores. A segunda questão que lhe quero colocar tem a ver com o critério que está a ser utilizado para as progressões e remuneratórias do pessoal do centro universitário. E o que lhe pergunto é qual o critério que deve prevalecer? A Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas ou o Estatuto da carreira docente universitária? Como sabe, há critérios a serem aplicados de forma diferente por várias instituições, o que leva a um grande desequilíbrio e uma grande injustiça relativa em relação aos docentes e, portanto, gostaria que me dissesse exatamente o que é que, na sua opinião, deve prevalecer. Devo dizer que o PSD já apresentou uma proposta para que exatamente o Ministério clarifique esta situação e termine com essas injustiças. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Liliana Silva, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúdo o Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. O Distrito de Viana do Castelo, no que diz respeito a residências universitárias, tem, segundo dados concretos, 480 camas para cerca de 5 mil alunos. Menos de 10% de camas é manifestamente insuficiente, ainda para mais para um território que tem que ter uma forte estratégia de captação de alunos para que estes deixem de estar localizados esmagadoramente nos grandes centros e possam começar por optar por distritos mais distantes e com menor densidade populacional. Nesse sentido, e depois de ter ouvido o Sr. Secretário de Estado a informar que estarão previstas 14 mil camas em plano para todo o país, previsão essa que esperemos que saia do papel, porque se afigura como mais um anúncio eleitoral, igual a tantos outros que agora abundam por aí, a minha pergunta consiste: o que está previsto em concreto para o Distrito de Viana do Castelo, já que está próximo também o próximo ano letivo, mais especificamente para Viana do Castelo, Valença e Melgaço? Territórios afastados do olhar do poder central, mas que face à qualidade do ensino prestado, nos merece a melhor atenção e um forte investimento em concreto. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques.
Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. O problema do alojamento, infelizmente, não é um problema de hoje. E como dizia há pouco o Sr. Secretário de Estado, e muito bem, de facto, o caso de Lisboa é talvez o caso mais grave, quer pela pressão imobiliária que há, quer pela escassez da oferta de residências em Lisboa. Mas o resto do país também tem problemas, como nós bem sabemos, e são problemas graves. Aqui o que é criticável é a forma como o Governo tenta apresentar este caso. Em primeiro lugar, fala no passado, nesse programa. Não, Sr. Ministro, não é no passado. Este programa surgiu agora e não resolveu nada ainda. O Governo já é a segunda vez que anuncia 12 mil camas ou 4 mil camas e as pessoas acreditam que isto já está em construção. E não é verdade. O ano mais grave, talvez, da pressão sobre a falta de alojamento foi 2016. Portanto, andamos pelo menos há quase 3 anos à espera de uma qualquer solução. Podia passar pelas pousadas da juventude, por quartéis, por reabilitar edifícios, até os privados em Lisboa, há 3, 4 anos atrás, começaram a construir residências que agora estão a ser inauguradas ou já em funcionamento há mais de um ano. O que é verdade é que o Governo, o seu Governo, durante 3 anos, ignorou este problema. E recordo que o Governo já anunciou, em junho de 2018, o plano para as residências. Setembro de 2019 será, no fundo, o segundo ano letivo que começa depois de apresentado este programa. E eu gostava de perguntar ao Sr. Ministro, em setembro de 2019, quantas camas a mais é que vai ter? E a segunda pergunta, e talvez a mais sensível, é: nós já percebemos que aquilo que o Governo disse às instituições foi: temos aqui um fundo bancário onde as instituições podem buscar dinheiro emprestado para reabilitar o património e reconverter em residências. É curioso ser um governo de esquerda a fazer isto. Mas não nos parece mal. Essa solução é parte da solução do problema, não pode ser a única solução para o problema. Porque isso depois vai contar para o endividamento e eu quero ver como é que isso vai acontecer. Mas a segunda pergunta é a mais importante, que é: e aquelas instituições que vão construir de novo, como é que vão financiar? Que verba há no Orçamento de Estado, ou que verba é que vão alocar do Orçamento de Estado para este objetivo, já que há várias instituições que vão ter que fazer de raiz, como é o caso de Rio Maior, e no Orçamento de Estado, para residências universitárias, estava lá 0 euros. E, portanto, eu gostava de perceber onde é que o Governo vai alocar, de onde é que vai alocar verbas, para poder disponibilizar para as residências novas a verba que compete ao Orçamento de Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Odete João para a sua intervenção.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado e todos os colegas e começava exatamente pelas questões do alojamento. Durante o governo PSD-CDS, nada foi feito e o problema já existia, como o Sr. Deputado Duarte Marques muito bem referiu. Portanto, agora que se está a fazer alguma coisa, que se fez um levantamento dos edifícios que não estavam a ser aproveitados, que há disponibilidade para resolver um problema que é gravíssimo. Agora é que existem os problemas. Tenhamos consciência daquilo que há, daquilo que existe e daquilo que foi a inação do anterior governo. Está bem o governo do Partido Socialista por ter feito este plano e por pôr em marcha esta situação. E falo agora da ação social escolar. E lembrar, porque a memória infelizmente costuma ser curta para alguns senhores deputados, que foi pela mão do governo do Partido Socialista que entrou em funcionamento o simplex das bolsas de estudo. Desde logo a renovação automática da bolsa, menor burocracia, bolsas pagas atempadamente e temos um maior número de bolsas desde 2010. As propinas podem ser pagas em 7 ou mais prestações e só são cobradas as propinas quando os alunos recebem as bolsas de estudo. Portanto, este ano entrou também em vigor um novo regime de bolsas para os alunos com mais de 60% de incapacidade. Já foi aqui referido o número de bolsas que estão deferidas, que estão a ser pagas. É um avanço significativo, é a oportunidade de mais alunos poderem aceder ao ensino superior, é uma questão de equidade e é bom lembrar que ainda estamos a fazer um caminho que tem que nos colocar em convergência com os outros países da Europa, nomeadamente no número de bolsas que são atribuídas. E, portanto, a pergunta que eu faço, Sr. Ministro, tendo em conta que a despesa em bolsas de estudo aumentou 79% desde 2003 e o número de bolseiros aumentou 40%, a pergunta que faço, e eu termino, Sr. Presidente, é se este é um caminho para continuar de aumento do número de bolsas, de um aumento do número de
obrigado,
valor
senhora.
Dessas mesmas bolsas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passava agora a palavra ao Sr. Deputado António Ventura para os seus 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Sr. Ministro, vou-lhe questionar sobre um conjunto de promessas anunciadas nessa legislatura para os Açores, no âmbito do seu Ministério, tentando perceber o ponto de situação. A 30 de abril de 2016 foi assinada uma declaração conjunta entre os dois governos, o Governo Regional dos Açores e o Governo da República. E há 2 pontos aqui direcionados ao seu Ministério. Um deles tem, e eu vou ler os 2 pontos dessa declaração. Um deles é estabelecer um grupo de trabalho por despacho conjunto entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e o Ministério do Mar, em articulação com o Governo Regional dos Açores, para definir procedimentos colaborativos entre a Universidade dos Açores e o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, no sentido de promover sinergias em benefício do serviço público na área da sismologia. O outro ponto tem a ver com desenvolver um programa mobilizador e estruturante para a Universidade dos Açores, em colaboração com as instituições e grupos científicos a esta associados, de forma a promover e potenciar a singularidade insular e arquipelágica dos Açores, estimulando a reforma institucional desta universidade. Bom, reforma nós não conhecemos nenhuma, de maneira que o Sr. Ministro tem a oportunidade de nos dizer que reforma foi esta. Por outro lado, a 17 de 3 de 2016, teve o Sr. também na Universidade dos Açores e afirmou que a intenção do Governo da República apostar na área da vulcanologia como área de potencial diferenciação da Universidade dos Açores, querendo para isso promover um projeto de dimensão europeia ligado à observação do Atlântico. E, portanto, era relativamente a esta reforma da Universidade dos Açores, que foi aqui potencializada numa declaração conjunta, e esse grupo de trabalho, e a esta área da vulcanologia, gostava de saber qual é o ponto de situação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E para a última intervenção nesta ronda, última ronda, tem a palavra a Sra. Deputada Vice-Presidente Nilza de Sena.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Ao Sr. Secretário, ao Sr. Ministro, no fim desta audição, já não nos damos conta só que existem falhanças pontuais. Nós verificamos que existe uma total incapacidade de resolver os problemas no ensino superior e na ciência. E vemo-lo em variadíssimas matérias, desde o ensino superior à ciência. O Sr. Ministro não foi capaz de dizer aqui se aceita ou não que os docentes, que tiveram a sua carreira congelada, possam ser avaliados todos por pontos. O PSD, a este propósito, apresentou um projeto de resolução perante uma desigualdade que é gritante, 14 mil docentes envolvidos, uma injustiça e uma ambiguidade também de instituição para instituição e de docentes para docentes, que não faz, a nosso ver, sentido. Aliás, também apresentámos uma pergunta no dia 28 de junho sobre esta matéria, até hoje não foi respondida. O Sr. Ministro sabe que a OCDE faz uma recomendação específica de reforço do trabalho entre as universidades, centro de investigação e empresas, e respondeu aqui dizendo que havia um aumento dessa conexão com as empresas, é um facto, desde 2013 a 2017, e se compararmos, temos um investimento de despesa em percentagem do PIB de 0,63 para 0,67, mas depois não diz que o Estado diminuiu esse mesmo investimento, e diminuiu também gradualmente, de 2013 a 2017, de 0,9 para 0,07. Depois, há um entusiasmo muito grande, até disse numa entrevista, que havia pleno emprego junto dos doutorados. Também se esqueceu que a contratação do doutorado está a diminuir. Em 2014-2015 tínhamos 117 doutorados em empresas, 15-16 101, 2016-2017, apenas 62, ou seja, cai para quase metade do que havia em 14-15. No plano do emprego científico e no plano do combate à precariedade, com um programa específico do Governo, mantemos uma rota negativa. Nós temos investigadores contratados pelo PREVPAP, quase nenhuns, não é? Eu diria até 4, unidades de investigação e desenvolvimento zero, projetos de ID zero, norma transitória, vamos ver, só temos 1.500, e, portanto, ficamos abismados com esta incapacidade. Ó, Sr. Ministro, eu, quando o Titanic afundava, havia músicos a tocar violino, Sr. Ministro. Agora, nós não esperamos ver a ciência e o ensino superior a afundar e que o violinista seja o Sr. Ministro. E, portanto, é uma total incapacidade ao qual o PSD tem vindo a chamar a atenção, com prejuízos graves em algumas áreas, com queixas de todos os setores. E, portanto, Sr. Ministro, eu gostava de o ouvir dar pelo menos uma resposta concreta a alguns dos temas que aqui levantei. Muito obrigada.
Chegámos então agora ao fim destas intervenções dos senhores deputados. Agora o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado terão 15 minutos para responder e fazer os comentários que entenderem.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Agradeço mais uma vez esta ronda final e vou tentar, como é hábito, responder a todas as perguntas e pela ordem em que foram feitas. A deputada Berta Cabral e já agora ao mesmo tempo o deputado António Ventura referem-se à situação específica dos Açores, quer no contexto da universidade, quer no contexto mais vasto da atividade científica. E, de facto, essa tem sido uma prioridade nossa e, por isso, as vezes que me tenho deslocado, ainda há cerca de um mês atrás, estive com o reitor da Universidade dos Açores e, no âmbito do grupo de trabalho para a monitorização e controle orçamental, temos seguido todas as instituições, algumas com maior detalhe e atenção, entre as quais a Universidade dos Açores. E os números são claros. Entre 2006 e 2019, a dotação inicial da Universidade dos Açores aumentou 9%, tendo tido reforços todos os anos sistematicamente, e é importante ver que o financiamento por estudante da Universidade dos Açores já era e continua a ser, tendo sido aumentado, o maior a nível nacional. Nos Açores é cerca de 6 mil euros por estudante, que compara com o valor médio nas universidades públicas de 3,8 mil euros. E essa tem sido uma contribuição histórica que assumimos continuar e reforçar a Universidade dos Açores sempre, ou financiar a Universidade dos Açores através da dotação sempre nesse contexto. O contrato de legislatura tem sido monitorizado e seguido, e por isso hoje podemos dizer que o aumento do reforço da dotação do ensino superior da Universidade dos Açores foi bastante superior ao aumento das despesas com pessoal. Enquanto o acréscimo das despesas com pessoal foi de 400 mil euros em 2016, 520 mil euros em 2017 e 190 mil euros em 2017, o aumento do plafond foi de 2 milhões em 2016, 1,1 milhões em 2017 e 200 mil euros em 2018. A senhora deputada referiu um acordo antigo da Universidade dos Açores sobre um empréstimo e que, obviamente, a Universidade dos Açores tem dignificado o seu cumprimento, mas que não está ao abrigo daquilo que é o relacionamento com a monitorização que temos feito para a execução do contrato de legislatura. Devo dizer que identificámos na Universidade dos Açores que faltava concretizar 5 contratos de investigador ao abrigo da norma transitória, correspondente a um valor de cerca de 190 mil euros, a financiar naturalmente pela FCT, porque faltava alguma documentação na FCT e na minha última visita e reunião de trabalho na Universidade dos Açores, este assunto foi resolvido especificamente, tendo garantido que toda a informação era enviada atempadamente à Universidade, à FCT. Ao nível das valorizações remuneratórias, o valor que foi apurado no controle de informação ao nível do chamado RIVA foi obviamente incluído no plafond à Universidade dos Açores. Naturalmente que no caso da observação atlântica, esta tem sido uma das áreas de maior prioridade e ação na inserção de Portugal na Europa e no mundo e por isso, entre outros casos, nos últimos 3 anos, como sabem, lançámos um esforço coletivo com outros países e com instituições científicas em todo o mundo para criar o Centro Internacional de Investigação do Atlântico, que hoje é uma realidade, já não é um sonho, hoje é uma realidade, que tem um núcleo, e não hoje de manhã, antes de ir para aqui, tive numa conversa telefónica com o novo diretor do Air Center, um espanhol que está instalado na Ilha Terceira e que neste momento estamos a concretizar cada vez mais passo após passo, porque conseguimos um financiamento europeu muito importante, numa chamada Concerted Action com a DGRTD, mas também, para além disso, ainda ontem de manhã, na Agência Espacial Europeia, posso dizer que estamos a trabalhar no reforço da criação de cada vez mais condições para a atuação do Air Center através dos Açores no contexto europeu, que é o Programa para o Atlântico da Agência Europeia para o Espaço. E, portanto, essa tem sido uma área de grande atenção. No quadro das unidades de investigação, incluindo a área da sismologia e vulcanologia, tenho acompanhado muito de perto a reforma que o reitor tem sido feita, a reorganização das unidades de investigação, as quais estão a par de tudo o que é a estratégia nacional a ser neste momento avaliadas e por isso ainda esta semana voltarei aos Açores para continuar este processo de monitorização contínuo. Em relação à deputada Nilza de Sena, depois queria deixar as questões do alojamento para o deputado, para o secretário de Estado Sobrinho Teixeira. Eu diria que a senhora deputada deve estar muito baralhada, porque ou não vê as estatísticas, ou então deve estar a ver as estatísticas anteriores a 2015. Os números atuais e os números oficiais, quer usados pela OCDE, quer naturalmente os números oficiais das estatísticas portuguesas, são exatamente o contrário do que disse. O número de empresas com atividade de ID que beneficiam hoje de apoios fiscais aumentou apenas 37% desde 2015. Hoje são mais 290 empresas. Pela primeira vez em 2017 chegámos a uma despesa privada em investigação superior à despesa pública, porque aumentou 12% entre 2016 e 2017. E hoje temos, e deve-nos orgulhar a todos, que o número de investigadores nas empresas aumentou de forma inédita, desde 2016, mais do que 11%, tendo efetivamente o número de doutorados em empresas a realizar atividades de ID crescido 30%, inédito em Portugal, desde 2015, e mais 10% em 2016 e 2017. A senhora deputada confunde tudo, e até confundiu o que são aquilo que antigamente era as bolsas de doutoramento em ambiente empresarial, que, em estreita articulação com as empresas e com o setor científico e os centros de investigação, foi alargada a qualquer tipo de bolsa. Hoje temos um regime, à semelhança de muitos outros países europeus, que não especifica esse tipo de bolsa, porque, como está inscrito nos graus e diplomas e agora na Lei da Ciência reforçamos, qualquer e todas as bolsas de doutoramento podem ter períodos de atividade de investigação numa empresa. E, portanto, isto hoje é uma prática que a todos nos orgulha a relação com o setor empresarial. Eu passaria, portanto, o tempo final, se o Sr. Presidente me permite, ao Secretário de Estado João Sobrinho Teixeira para abordar as questões, quer de Viana do Castelo, quer do alojamento, mas não posso deixar de fazer uma referência à intervenção do deputado Duarte Marques. Quando o PSD andou a fechar pousadas da juventude, vem agora criticar quem a está a reabrir, mas com isso passaria ao secretário de Estado.
Pode fazer um ponto de ordem, com certeza, diga.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É só para lembrar o Sr. Ministro, antes de passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado, que não me respondeu à segunda questão e que tem a ver com critérios de progressão remuneratórias do pessoal docente universitário. Se se aplica o critério da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, ou se aplica o estatuto da carreira docente universitária.
Se o Sr. Presidente permite, eu já respondi a essa pergunta hoje pelo menos 5 vezes durante esta audição e volto a repetir, já repeti várias vezes à deputada Ana Mesquita, ao deputado Luís Monteiro e volto a repetir porque a lei é claríssima em relação a isso. E não contem com o Governo nem comigo para destruirmos quer o regime de autonomia, quer sobretudo a avaliação das instituições de ensino superior. Portanto, não há qualquer dúvida sobre esse processo. Não há qualquer dúvida sobre esse processo. O único regime nas carreiras docentes do ensino superior é cumprir o regime jurídico que está em vigor, como não podia deixar de ser outra questão, cumprindo o Estatuto da Carreira Docente Universitário ou Politécnico no âmbito do regime jurídico das instituições de ensino superior e, por isso, não há qualquer dúvida, como em todas as reuniões, quer com o Conselho de Reitores, quer com o Conselho dos Institutos Politécnicos, isso foi perfeitamente claro, nunca houve dúvidas e não há qualquer questão sobre essa temática. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passava agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado para a sua
obrigado,
intervenção.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, Sr. Deputado Liliana Silva questionou sobre, digamos, a oferta e o Plano Nacional de Alojamento para o Distrito de Viana do Castelo. Eu aí também diria que ele está, digamos, em conformidade com aquilo que foi a resposta nacional. Portanto, neste momento são quase mais 200 camas que vão ser criadas no Distrito, o que aumenta desde já a oferta em 75%, mas o processo não está fechado. Eu tive ocasião de referir que este é um processo em contínuo, sobre o qual nós estamos em negociações e em conversações com diversas entidades. No caso do seu distrito, vamos intervir em imóveis em Viana do Castelo, em imóveis em Ponte de Lima E relativamente a Valença, eu tive a ocasião de falar com o Sr. Presidente da Câmara, com o Sr. Presidente do Instituto, e há um conjunto de imóveis em Valença, que eram as antigas residências da GNR, sobre o qual foi a opção da Câmara pedir a devolução dessas residências ao abrigo da lei da descentralização, mas sobre o qual há o compromisso e o trabalho entre o nosso Ministério e a Câmara e o Instituto no sentido dessas residências em Valença, logo que se conclua o processo de transferência de propriedade, poderem também ser disponibilizadas para estudantes. Portanto, eu diria que nós praticamente iremos duplicar a oferta de camas no distrito de Viana do Castelo e parece-me que isso que é relevante face e ainda por cima cobrindo as diversas escolas descentralizadas do próprio Instituto. Relativamente ao Sr. Deputado Duarte Marques, lá ver, o plano foi anunciado quando foi aprovado em Conselho de Ministros e agora veio a publicação em Decreto-Lei. De lá até aqui, muito trabalho foi já feito, porque nós acreditávamos que o plano iria, na sua grande parte, ser promulgado e depois publicado e, portanto, o trabalho que já temos desenvolvido com a Fundistamo, com as próprias câmaras e instituições, no sentido de acelerar tudo aquilo que é um processo burocrático, está a ser realizado e, digamos, está a ser avançado. Não começa hoje, que será a aplicação, mas começou já no passado. Os fundos que estão aqui previstos são, de facto, fundos, que é o fundo da Fundistamo, mas que eu gostava de referir que não são fundos, digamos, de um banco privado, são fundos da Segurança Social, são fundos que procuram também essa própria rentabilização daquilo que vai ser o futuro das nossas reformas e, portanto, vão estar afetos aqui a este financiamento, libertando as instituições, libertando as câmaras municipais, libertando aquilo que é o orçamento do Estado e, portanto, os impostos dos portugueses, do investimento direto e, ao mesmo tempo, procurando aqui uma rentabilização desses fundos. Nós ainda iremos trabalhar, porque isso também pode ser feito, com o terceiro setor, no sentido de mais camas poderem ser disponibilizadas e também estes fundos poderem intervir no terceiro setor para termos uma oferta mais vasta. Relativamente, eu não cheguei a responder à Sra. Deputada Ângela Moreira, que me questionou sobre a questão de haver esta disponibilidade, ou respondi em parte, entre o privado, entre a oferta pública ou privada, em termos de aluguer das próprias instituições. Eu já disse a questão da Móvel Jovem, mas gostava de referir também que daquilo que é a nossa perspectiva do crescimento que nós esperamos que haja no ensino superior, por um lado, de um esforço que vamos fazer em termos de que os alunos estão atualmente no ensino profissional e iremos tomar medidas em termos de acesso, poderem, de uma forma, digamos, mais justa, aceder diretamente às licenciaturas. É um problema que o país tem neste momento, é na área do ensino profissional, porque muitos desses alunos são alunos com uma capacidade imensa, uma capacidade e uma maturidade imensa para poder prosseguir estudos, simplesmente, digamos, tendo em conta muitas vezes o extrato social e familiar de onde advém, são muitas vezes mais motivados para abandonar depois, não continuar estudos para o ensino superior e irem para o exercício das profissões. E é para quebrar este ciclo dos filhos das profissões de terem que continuar nas profissões que nós vamos intervir exatamente também para aumentar aqui e sobretudo para dar uma maior perspectiva e motivação à área do ensino profissional para prosseguir estudos, para fazer as migrações sociais e ver o ensino superior como elevador social. Mas também eu gostava de dizer que nós vamos fazer uma grande intervenção ao nível dos alunos internacionais. No ano passado, este ano letivo, conseguimos aumentar em 40% o número de alunos internacionais com o Estatuto de Estudante Internacional, portanto isso é muito relevante para o país, e para que as instituições possam ter maior capacidade de recrutamento e, sobretudo, maior capacidade de internacionalização, nomeadamente através de acordos de mobilidade e dupla diplomação que possam fazer com outros países, é essencial que tenham também alojamento que irá ser pago por esses estudantes, mas que possa estar disponibilizado. E, nessa medida, o permitir às instituições que possam contratualizar com o terceiro setor ou com as pousadas da juventude, a disponibilização de quartos, vai-lhe permitir, por um lado, terem muito mais proatividade nisso e, por outro lado, não caírem na tentação de, porventura, afetar alguma parte daquilo que são residências públicas para esses estudantes, porque residências públicas devem ser para estudantes portugueses carenciados. E, portanto, isto é um reforço também da autonomia das instituições que nós estamos aqui a perspectivar. E deixem-me que só que lhe refira, já agora, estamos aqui com os seus deputados, anunciar também uma operação para além do que é atualmente a nossa perspectiva de conseguirmos trazer estudantes internacionais para o país, isso é importante, tendo em conta a nossa própria demografia, uma intervenção que iremos realizar ao nível dos lusodescendentes. É uma grande intervenção que nós iremos fazer na Europa, nos Estados Unidos, na África do Sul. Não é só com a perspectiva de trazer estudantes, é com a perspectiva de dar qualificação a essas comunidades. Muitas das comunidades lusodescendentes, nós vemos de facto, porventura, por razões diversas, que não têm os níveis de qualificação que deviam ter, e isso está a fazer com que não tenham o nível de intervenção física que deviam ter em alguns países. Basta ver países como o Luxemburgo, onde é que um terço quase da população é portuguesa, e vemos um índice de intervenção cívica muito baixo. E isto deve-se à falta, ou porventura, à menor qualificação dos lusodescendentes que aí estão. E é uma obrigação de todos contribuirmos, e Portugal e as nossas instituições poderem, de facto, receber esses estudantes, dar-lhes qualificação. Alguns ficarão aqui, outros retornarão, mas retornarão qualificados, que eu acho que é o objetivo que a nossa geração tem que ter relativamente a estes estudantes.
Muito obrigado. Tinha uma interpelação à mesa, Sr. Deputado Duarte Marques.
Sr. Presidente, agradecer a explicação do Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior. Foi, de facto, notável. A sua chegada ao Governo fez mudar alguma coisa neste setor, mas eu queria que explicasse, porque isso não chegou a responder, relativamente à questão do financiamento daquilo que não é reabilitação, porque nós ficámos convencidos da audição que o Sr. Ministro outra vez, que este fundo era para a reabilitação de imóveis, mas fica a faltar o financiamento para aqueles que são feitos de novo. Este mecanismo que foi encontrado vem facilitar muito, é muito importante.
Obrigado, Sr. Deputado.
E, portanto, vai resolver isso. Só mais uma nota, Sr. Presidente, permitia-me só corrigir o Sr. Ministro numa informação que revelou que não é verdadeira e revela até alguma ignorância relativamente às palavras da juventude. O governo que o Sr. Ministro fez parte, como Secretário de Estado, fechou várias e deixou algumas em estado perigoso. E o governo seguinte resolveu alguns desses problemas e teve que fechar outros.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Se o Sr. Ministro gosta de falar do passado, se gosta de falar do passado, também tem que ouvir o passado da bancarrota, onde o Sr. Ministro foi um ator determinante. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Esta audição já acabou e, portanto, agradeço. Apresenta. Já terminou o tempo disponível.
Desculpa. Se o Sr. Deputado puder responder, se quiser responder, nós esperamos, não há problema. A resposta é importante.
Sr. Deputado, tem... Não, é que os outros deputados estão todos à espera que isto acabe, não é? Portanto, o Sr. Deputado, o Sr. Secretário de Estado, então tem um minuto.
Não, digamos. Desculpa, só estou respondendo, peço desculpa, passou essa parte, eu não respondi completamente. A esmagadora maioria dos imóveis que estão aqui são para reabilitação, como eu tinha dito. Alguns imóveis novos que são objeto de construção ou das autarquias ou das instituições de ensino superior podem ter, é um financiamento que as próprias instituições de ensino superior acharam, porventura, que poderiam arcar e que vai ter que, e aliás o próprio decreto-lei prevê isso, elas prevê que possam, de facto, ir ao fundo, ao IFRU, portanto, a um fundo também de reabilitação urbana que financia este tipo de operações a um juro, digamos, praticamente, tendencialmente perto de zero, e ainda por cima, sem precisarem sequer ir para aí previsto da autorização das finanças para o fazer.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu agradeço, eu espero que isto não se repita, porque acabou, eu sei, não, o Sr. Secretário de Estado não tem culpa nenhuma. Eu é que permiti que isto continuasse mais tempo do que estava alocado. E o Sr. Secretário de Estado teve a delicadeza de acrescentar. Mas isto fez com que os outros grupos parlamentares tivessem que estar todos à espera que esta audição terminasse mais tarde. Que... Sr. Deputado, fez a sua intervenção, eu estou-lhe a dizer aquilo que eu decidi. Tudo bem, tudo bem. Muito obrigado a todos, até à uma próxima.
Obrigada.
Até a próxima.